Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Que o compliance tornou-se hoje uma exigência de mercado para as empresas, todo mundo já sabe. Mas você sabia que existem diversos escritórios de todos os portes e áreas que já estão aplicando compliance internamente? Seja para cumprir exigências de clientes, para evoluir as suas práticas e condutas, ou apenas para se destacar no mercado, certamente o compliance será essencial para os escritórios de advocacia nos próximos anos. Neste episódio, eu conversei com Gustavo Biagioli sobre como ele ajudou a consolidar o compliance no Brasil, sobre sua carreira, como está o mercado de compliance em escritórios de advocacia, como aplicá-lo e muito mais. Ele é Chief Compliance Officer e diretor jurídico do Trench Ross Watanabe, professor de pós-graduação de gestão jurídica e compliance em universidades como Mackenzie, Insper, PUC Campinas, Escola Paulista de Direito, além de institutos como New Law, ARC e Linkley. É também cofundador do Jurídico Sem Gravata, movimento que agrega profissionais interessados no novo direito e na inovação jurídica. Vamos nessa? Gustavo, seja bem-vindo ao Direito 4.0. Fala pra gente, assim, pra quem chegou agora, caiu de paraquedas, não escutou nenhum dos outros episódios, rapidamente, o que é compliance e por que você escolheu atuar nessa área? O que te chamou a atenção? Como que começou essa sua atuação com compliance?
Bom, vamos lá. Boa tarde, Gustavo. Em primeiro lugar, eu queria agradecer pela oportunidade de participar do podcast do Direito 4.0. Acho que é uma missão aí muito importante essa que vocês, que são divulgadores, enfim, das ideias e que compartilham, né, esse conhecimento, enfim, é muito positivo, muito gratificante poder participar de iniciativas como essa. Então, parabéns e obrigado mais uma vez pelo convite.
Obrigado, eu que agradeço.
Bom, eu começo dizendo, né, que o compliance, enfim, talvez aí aqui no Brasil seja uma geração pioneira, né, no compliance, mas não porque vislumbrou uma oportunidade, né, como é de fato, né, uma grande oportunidade, enfim, de carreira e tudo mais, mas sim porque, por força das circunstâncias, né, fomos encaminhados, digamos assim, né, escolhido. Então, assim, o compliance é que me escolheu.
Olha, eu vou te interromper já, porque, assim, várias pessoas, e as pessoas que são referências em determinada área, esse discurso, assim, de, olha, não fui eu que escolhi, foi a área que me escolheu, tem virado, assim, é muito comum. E são pessoas que se destacam muito, são pessoas que são referência na área. Então, eu tô achando que tô começando a ver um padrão aí de que na hora que as pessoas, elas, né, elas têm isso meio que como um chamado, assim, né, entre aspas, uma coisa que tá correndo atrás e aí vira uma referência na área. Então, só pra quem já acompanha o podcast aí há algum tempo, já deve ter percebido isso também. Então, com certeza, vem coisa boa por aí.
Eu lamento não ter sido original, né, nesse sentido, mas eu posso garantir para você que estou sendo bastante honesto, né?
Não é questão de ser original, não. É questão de as pessoas boas estão traçando mais ou menos o mesmo padrão, sabe? De desenvolvimento mesmo, né? Legal demais isso.
Já tive situações, assim, de conversar com o pessoal que trabalha com gestão de talentos, e o pessoal fala, poxa, mas você está há tantos anos no mercado de compliance, mas você não tem muitos cursos de compliance, você não fez muitos cursos de compliance, né? E eu costumo brincar dizendo, não, eu estruturei muitos cursos de compliance, né? Porque justamente eu era chamado, né, desde o início de todos os grandes projetos aí de compliance que acabaram virando os cursos e tudo mais, eu era chamado para ajudar a estruturar, para ajudar a compor, enfim, tive o privilégio de ter sido e ser até hoje professor em vários deles. Então, é uma geração no Brasil, né? E o compliance, né, já respondendo a sua pergunta, é uma área. Por que ele é tão atraente? Por que ele é tão instigante? Eu acho que, sobretudo, porque é uma área que você... Ela é muito democrática, né? Você tem no compliance a possibilidade de você entrar na área, atuar na área, tendo qualquer tipo de background de conhecimento, né? Ou seja, não é uma reserva de mercado jurídico, não é nem de ninguém, né? Na verdade, é uma grande democracia de conhecimento, já que é o tipo da área que permeia toda uma organização de realmente com a lei, né, enfim, com a regulação. Então, você tem aí, e além disso, os aspectos, né, questões sociais. Então, hoje se fala muito, Gustavo, em ESG, por exemplo, né, que é o ambiental, né, o social e a governança. E se a gente parar para olhar, né, o compliance, o ESG, na verdade, nasce como uma estruturação dessas três frentes de trabalho que já existiam antes nas empresas, mas não estavam bem coordenadas. E eu ouso dizer aqui, né, que o compliance ele é um cimento, digamos assim, né, uma cola que une essas frentes, né, de trabalho e permite, né, sobretudo na questão da governança, permite que a governança se alinhe com a frente social e a frente ambiental das empresas, coordenando tudo isso num grande trabalho conjunto ao qual se deu o nome de ESG. Então, estamos, né, nós permeamos aí toda a organização e essa é a grande beleza do compliance, né? Eu acho que é por isso que é uma área que cada dia mais atrai novos talentos, né? Atrai pessoas que estão famintas por conhecimento. E eu costumo dizer que não existe especialista em compliance em tudo, né? No compliance, acho que não existe, porque é uma multidisciplinariedade tão grande que essa área exige, né? Que seria absurdo imaginar que um único profissional pudesse dar conta mesmo, né, de ter o conhecimento necessário e a experiência em todos os aspectos do compliance. Você tem a parte de investigações, você tem o compliance tributário, você tem o compliance criminal, enfim, são tantas as, né, tantas as abas, né, que eu já falei aqui, as que eu complementei agora, que você pode imaginar a diversidade, né, de pessoas e áreas, né, mas pensar em conformidade não apenas na questão legislativa, mas pensar num regulatório como um todo e também nas relações sociais, né, nas relações humanas. Então, é muita coisa, né?
Legal demais. Esse conceito que você deu, acho que ficou muito claro para quem ainda não, né? Porque a gente sempre ouve falar, compliance, compliance, né? Que vem do inglês, né? To comply, né? É uma coisa muito complexa, porque, como você disse também, permeia toda a organização, mas é estar em conformidade com tudo, todos esses pontos que você ressaltou. Muito legal. E aí, como que foi então que o compliance te escolheu?
O compliance me escolheu, né? Eu era diretor, bom, eu tive uma carreira, né? Enfim, sou formado em direito, né? E tive depois de uma experiência aí primeira no escritório de advocacia, eu logo migrei porque, enfim, me encontrei na advocacia corporativa, né? Então queria realmente fazer parte de um departamento jurídico. Então tive a minha primeira experiência dentro de um departamento jurídico, já depois de poucos anos aí de formado, e fiz carreira, né, dentro do departamento, virei gerente, depois virei diretor jurídico, e num belo dia, né, estou falando já no início dos anos 2000, a gente lidava muito a gente começou a lidar, né, nós, quando eu digo a gente, eu digo, né, as pessoas da minha geração, começaram a trabalhar com compliance, principalmente por questões normativas estrangeiras, né? Então, no início lá dos anos 2000, se falava, por exemplo, no FCPA, né? Que é a legislação americana anticorrupção extraterritorial, né? Então, para quando você envolve, né, atos de corrupção aí envolvendo agentes governamentais estrangeiros, né? Então, no Brasil, por exemplo, começou a se falar em FCPA, dada a preocupação que as empresas, sobretudo as multinacionais norte-americanas, tinham em relação a fazer negócios, vamos dizer assim, dentro de um ambiente controlado, né, digamos, em território brasileiro. E aí você pode lembrar, né, que essa mais ou menos é a mesma época, né, do início daqueles escândalos de corrupção que começaram a ganhar as manchetes, tanto no exterior, né, com as questões aí de WorldCom, de Enron, enfim, uma série de empresas, né, que estouraram aí por questões de contabilidade e tudo mais, quanto no Brasil. Envolvendo aí, enfim, o governo, partidos políticos, enfim, uma série de questões que começaram a ser levantadas, julgamentos no STF. Então, havia um contexto histórico, digamos, que justificava realmente as empresas começarem a dar bastante atenção para essas questões de conformidade, mas era sobretudo a conformidade, com a legislação internacional. Quando as grandes questões de corrupção do Brasil começaram a ser ficar bastante visíveis na mídia, né, e serem exploradas aí no bom sentido, né, exploradas no sentido de serem divulgadas e serem estudadas, o foco ele migra um pouco, né, dessa preocupação inicial aí internacional e um olhar, né, que se volta para dentro do próprio país e das relações, né, comerciais, enfim, corporativas, no sentido de olhar para o nosso regulatório e olhar, inclusive, o que falta no nosso regulatório. Né? E daí começam algumas iniciativas até legislativas que vão culminar lá em 2013, né, com a Lei Anticorrupção Brasileira, que veio, inclusive, não por conta do cenário político exatamente, mas veio, sobretudo, porque o Brasil precisava cumprir um compromisso internacional de requisito para poder se candidatar a uma vaga permanente na OCDE e migrar, né, permanentemente aí à OCDE. E, por conta disso, uma das questões era precisamos ter uma... Era obrigatório, né? E era, assim, o último prazo ali que o Brasil tinha para apresentar uma legislação anticorrupção. Então, isso veio, Gustavo, formando, digamos assim, um contexto histórico. E aí lá, mais ou menos, aí estou falando aí mais ou menos em 2008, por aí, eu assumo pela primeira vez uma posição de diretor jurídico e de compliance. Né? Então, o dever, né, digamos assim, a responsabilidade ou accountability, né, como a gente fala lá fora, passou a ser meu também, né, nas questões regulatórias, enfim, de práticas anticorrupção e também aquele olhar, como eu falei, para dentro das organizações, nas relações, enfim, comportamentais, aí, humanas, né, de harmonia no ambiente do trabalho. Então, nesse momento, aí eu passo a estudar, como eu falei para você, era muito... os recursos eram rarefeitos, né, enfim, os recursos aí eram poucos, né, em termos de produção acadêmica, em termos de experiência das pessoas e tudo mais, mas eu tive também o prazer, enfim, o privilégio de ter acompanhado algumas grandes empresas aqui no Brasil, né, são subsidiárias aí de multinacionais estrangeiras, que naquela época também, lá no início dos anos 2000, na primeira década aí dos anos 2000, estavam passando justamente por profundos ajustes de questões ligadas à compliance. E aí eu faço questão de citar o exemplo do meu querido amigo Wagner Giovannini, que era, na época, o Chief Compliance Officer da Siemens no Brasil. Então, a Siemens passava por uma reestruturação global em função de uma série de problemas aí de compliance que eles tiveram. E o Wagner, que era originalmente a formação dele é engenheiro de qualidade, então você veja como realmente, né, é uma área encantadora pela diversidade, né, que ela traz. E o Wagner é chamado na Siemens justamente para implementar o programa global de compliance no Brasil. E nessa época eu participava da Câmara Brasil-Alemanha de Comércio, a AHK, em São Paulo, e através de um grupo de ética que a gente montou ali, que eu integrava na Câmara, eu tive a oportunidade de conhecer esse programa e acompanhar as lições, né, do meu querido, como eu falei, meu querido amigo e mestre, Wagner Giovannini. Então, foi quando eu aprofundei, digamos, os meus estudos e quando eu percebi, Gustavo, que o compliance não era apenas um caminho sem volta, mas era um caminho absolutamente motivador. Então, a ideia de ser um diretor jurídico me satisfazia do ponto de vista profissional. Né? Eu era muito satisfeito com a minha trajetória, com a minha carreira, enfim, com os desafios que eu havia enfrentado até então. E eu nunca imaginei que a minha perspectiva fosse mudar tanto, né, em função de ter descoberto uma nova área que me deu realmente um propósito. E a partir dali, eu nunca mais deixei de ser, né, junto com a diretoria jurídica, eu nunca mais deixei de somar também a diretoria de compliance. E de lá para cá nunca parei, Gustavo. Cada vez mais, né, eu acabo me envolvendo em várias iniciativas. Então, são atividades que a gente nunca mais largou, né? Pelo contrário, a gente vai só acumulando porque justamente essa transição, digamos assim, né, ou esse acréscimo na minha carreira foi muito, muito revelador do ponto de vista de uma mudança de propósito. Né?
Gustavo, então, assim, uma dúvida que me surge sempre quando eu ouço algumas histórias tão interessantes assim como a sua, né, que você começou a contar agora, como que você se sentiu na época em que você estava atuando numa área que era muito pouco explorada, tinha pouquíssimo material para você tentar ali, né, se inteirar sobre o assunto, estudar mais, aprofundar mais, era uma coisa que você precisava realmente de mais prática e de mais contatos, talvez com pessoas que estivessem passando pela mesma situação que você. como que você lidava com isso, né? Porque depois que a gente tem, olhando agora, né, olhando para trás, compliance, beleza, todo mundo sabe o que é compliance, apesar de ainda ser uma área subexplorada, vamos dizer assim, mas todo mundo já tem uma noção, porque já tem aquele conceito, mais ou menos, você consegue identificar. Mas e na época em que tá tudo meio solto, assim, sabe? Meio disperso, e que tem uma pessoa pioneira igual a você tentando meio que abraçar tudo, como que você se sentia na época? O que você fez para não desistir, não pirar em cima dessa informação toda? Porque eu imagino que alguns colegas até devem ter, sei lá, falado com você, pô, mas que isso, cara? Essa área aí, você tem que ir para uma área mais tradicional, mais consolidada. Como que você lidou com tudo isso?
Bom, eu acho que talvez a primeira explicação seja, né, no meu caso, da minha história, né, seja o fato de que, você acabou de falar, né, você deveria ir para uma área mais tradicional, seja o fato de que eu nunca fui, vamos dizer assim, um advogado tradicional, né, digamos assim, por vocação. Então, para você ter uma ideia, né, eu também faço parte aí outra das frentes aí minhas, que eu acabo participando bastante, tudo, é de um movimento que eu ajudei a fundar, chamado Jurídico Sem Gravata, né? Hoje é bastante conhecido. Então, na época nós fundamos, né, com a participação de era um grupo mais ou menos meio a meio aí, de homens e mulheres, gestores jurídicos, que estavam justamente procurando, né, uma forma de atuar no mercado brasileiro dentro de uma linguagem, uma mentalidade disruptiva, né? No sentido de não usar a linguagem e a simbologia e a mentalidade, principalmente, do direito tradicional dentro das empresas, e abrir uma comunicação que fosse harmoniosa, né, com a comunicação corporativa. Então, advogado saindo, né, da sua zona de conforto, do seu nicho ali, né, a gente brincava do seu castelo, né, com fosso e crocodilos e tudo.
E paredes de mármore.
Exatamente, né, com uma linguagem própria que ninguém entende, até muitas vezes até com, né, a forma de se comportar e de se vestir, enfim, né, no sentido de se diferenciar, né, dos colegas da empresa, e fazer a jornada oposta, né, ir ao encontro, vamos dizer assim, da empresa, né, como um todo, da estratégia da empresa, das pessoas que, né, que desenham e colocam essa estratégia em prática, e fazer com que o jurídico realmente entregue um valor para o negócio, né, um valor diferenciado, não apenas simplesmente uma posição, né, jurídica a respeito, né, uma posição técnica a respeito de um determinado assunto, e muitas vezes isso era feito sem nem mesmo o advogado se envolver, né, como deveria, se comprometer, né, estava naquela zona de conforto de dizer, olha, eu acho isso, mas, né, depende, salvo engano, né, aquela coisa toda. E o Jurídico Sem Gravata é um movimento que integra realmente o profissional do direito, e hoje em dia também o de compliance, né, já que a gente tem muita gente aí vindo de outras áreas que atua em compliance, nessa mentalidade corporativa, né? Então, assim, isso já fazia parte de mim, sempre fez parte de mim. Então, quando eu ingressei no compliance, né, que foi ainda antes até de ter fundado o Jurídico Sem Gravata, eu me vi, como você descreveu, numa situação, né, enfim, de não contar aí com muitos recursos, né, para atuar aqui no Brasil, na área, mas eu também tive, como eu falei, a satisfação e o privilégio de conhecer outras pessoas que também estavam, né, iniciando essa vivência e abraçando também a causa, e eu acho que nada se faz sozinho, né? Então, assim, eu realmente, né, agradeço a essas pessoas que estavam comigo naquela época, porque eu acho que todo mundo se ajudou. Acho que o ponto principal, né, eu acho que é que realmente, né, nunca. São duas coisas, né? Eu acho que, primeiro, a mentalidade de você tá aberto ao desafio, né? Como eu falei, aí eu faço a conexão com a questão do não convencional, né? De não ter uma mentalidade fechada, de ter uma mentalidade, como a gente fala, sem gravata, né? No sentido de aberta, né? Realmente a interação, enfim, né? Com a empresa, a compreensão de toda a cadeia, né? E não ficar realmente só no seu nicho, só no seu quadrado. A gente fala que o Jurídico Sem Gravata né, não tem nada contra aquele artefato, né, do vestuário do advogado, que é a gravata. A gente tem contra a gravata mental, como a gente diz, né?
O que ela representa, né?
Exatamente, o que ela representa, né, que é aquela prisão, né, digamos, do advogado no seu próprio mundo, né, do profissional aí do direito no seu próprio mundo. Então, essa integração, ela foi muito importante para mim, esse DNA, né, de ter essa vontade de não ficar no convencional e de aprender. Eu acho que foi, né, o primeiro dos elementos mais importantes, e o segundo, não menos importante, foi a integração com as pessoas, né? Como eu falava, eu conheci muita gente que vivia uma situação parecida, né? Enfim, também iniciando os seus passos aí nessa jornada, né, na direção do compliance, e eu acho que ninguém faz nada sozinho, né? Então, eu fui muito ajudado e ajudei, enfim, todo mundo se ajudou, né, naquela época. Por isso que eu também sempre valorizei muito, Gustavo, o networking, né? Eu falo isso para todas as pessoas que eu, porventura, aí ajudo, enfim, às vezes que me pedem conselhos e tudo mais, eu falo, valorize o networking, né? Porque é muito importante você estar e se manter sempre conectado ao mundo e às pessoas. Então, porque realmente as pessoas têm muito o que compartilhar, né? E esperam que essa via seja sempre de mão dupla, né? Então, a gente tem que ser generoso na hora de compartilhar, assim como a gente deve procurar as pessoas também quando a gente precisa, né, de informação, quando a gente precisa de orientação. Então, foi isso que aconteceu comigo, né? Eu acho que deu muito certo, né? A gente começou, né, eu comecei a trabalhar lá atrás, e como eu te contei, estruturando até, né, os primeiros cursos aí de compliance, alguns deles, pelo menos, e até hoje sou professor na área, enfim, cada vez mais me debruçando no assunto. Mas esse pioneirismo, como eu falei, ele tem os seus aspectos positivos e negativos, né? E ele aconteceu mais uma vez, né, na minha vida, mais recentemente, quando eu iniciei também, né, estou desbravando um mercado que ainda é absolutamente novo, que é o do compliance nos escritórios de advocacia. Então, assim, essa figura, né, do compliance officer dentro de um escritório de advocacia, de forma independente, né, eu não sou sócio do escritório que eu atuo hoje, que é o Trent Rosso Watanabe. Eu sou um diretor administrativo independente, com autonomia para fazer o meu trabalho, né? Os sócios são os meus clientes internos, enfim, né? Da mesma forma que a alta administração das empresas onde eu fui compliance officer também eram, né? E é um trabalho que até pouco tempo atrás, né, pouca gente conhecia ou até mesmo achava que seria viável nos escritórios, né? Eu costumo brincar que o compliance, a última fronteira do compliance é o escritório de advocacia, né? Porque é um ambiente normalmente de alto grau, assim, de conhecimento técnico, em que boa parte das pessoas acaba por acreditar que não existe a necessidade de você ter uma pessoa que esteja focada, né, na questão da conformidade, e olhando para o ambiente de trabalho, né, do escritório, para garantir essa conformidade, como eu falei, não apenas normativa, mas uma conformidade de relacionamento, né, uma conformidade de comportamento, de postura. Então, é um trabalho que está começando, Gustavo. São pouquíssimos profissionais que, como eu, atuam no país de forma independente dentro de um escritório de advocacia, né? Isso está começando agora. Então, mais uma vez, né, quando eu migrei, isso aconteceu em 2018, quando eu fui para o meu primeiro escritório, já estou no segundo, né, quando eu fui para o meu primeiro escritório, no início de 2019, final de 2018, aí para virada de 2019, muita gente me falava, né? Falava, você tem certeza que você quer trilhar esse caminho, né? Pensa bem, né? Você vai falar de compliance para advogados de escritório, né? Enfim, é um pessoal que tem conhecimento técnico, enfim, tem profundidade no assunto. Não que outras áreas não tenham, mas enfim, você sabe que o advogado tem um pouco daquela coisa, digamos assim, até um pouco daquela vaidade no bom sentido, né? Digamos, de valorizar o seu conhecimento, de ser argumentativo, né? De querer fazer com que a sua opinião prevaleça, né? Digamos assim. É uma característica, né, em geral, do profissional do direito, né, sobretudo do profissional da advocacia. E eu que vinha, né, do departamento jurídico, como diretor jurídico tantos anos, eu, digamos, estava até um pouco desacostumado a esse ambiente, né? Meu relacionamento com os escritórios de advocacia até então era um relacionamento de cliente, né, e prestadores de serviço, e conselheiros, né, aconselhadores, enfim, pessoas que me auxiliavam ali no meu dia a dia, nas minhas tarefas como diretor jurídico, né? E, de repente, eu estou dentro de uma estrutura, de um escritório, ensinando, né, entre aspas, ali, as pessoas a como elas devem, né, fazer valer, digamos assim, os princípios, os valores que o escritório, a organização, abraçou, né, no sentido de a sua organização interna, o seu comportamento, a sua conformidade normativa. Para você ter uma ideia, Gustavo, quando eu comecei esse trabalho, né, como eu falei aí, que é recente, fazia muitos anos, eu não me lembro, talvez na época de faculdade até, tinha sido a última vez em que eu tinha me debruçado sobre a legislação que regula a profissão do advogado. Nós temos uma legislação específica, né, que é a lei de 94, que é chamada...
O Estatuto.
Exatamente. E uma outra, né, que é um provimento mais recente, a última de 2015, que é o Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, assim, isso eram documentos que eu tinha um conhecimento quase que nulo a respeito deles. E aí eu tive que aprender um novo compliance, né? O compliance para advogados. Então, muitos advogados hoje no Brasil prestam serviços e o fazem de maneira absolutamente competente, né? E agregando imenso valor, prestam serviços de compliance aos seus clientes. Entendem tudo de como se implementa um programa de compliance, inclusive segmentado, né, por mercado, enfim, por atuação do seu cliente e tudo mais, mas são muito poucos aqueles que têm um olhar para dentro da sua própria organização. E isso se deve, sobretudo, pelo fato de que não é o foco deles, né? E não deve ser mesmo, esse é o grande problema, né? Então, o sócio do escritório, claro, ele tem a prioridade de atender o seu cliente, né? Ele tem metas a cumprir, ele tem as suas tarefas, né, a desenvolver, a satisfação do cliente a priorizar acima de tudo. Então, como é que a figura, né, eu costumo dizer que não é um conflito de interesse, é um conflito de agenda.
É.
Então, assim, ele não consegue priorizar o cuidado que a organização do escritório merece em relação a questões de compliance e também de governança, né, que uma coisa caminha, como eu falei lá no começo, abraçada com a outra, né? Então, os escritórios acabam se debruçando, Gustavo, muito pouco sobre as questões da sua própria governança, o que acaba deixando o escritório exposto muitas vezes em situação de crise, né? Na saída, por exemplo, de um sócio que não está saindo, vamos dizer assim, em boas condições de relacionamento, né? Uma série de questões ali referentes à remuneração e mudanças de remuneração e tudo mais. Por quê? Porque a governança não tá bem delimitada, né? A governança não está bem construída. E as questões de compliance, né? O ambiente do escritório de advocacia é um ambiente que sofre muito com isso no dia a dia, né? É preciso que se diga, né? Um ambiente de trabalho de alta pressão, né? De alto rendimento, mas de alta exigência, né, de rendimento das pessoas. E isso leva a um potencial agravamento, digamos assim, dessas relações, né, um potencial de crise nessas relações aí diárias, né, entre as pessoas que atuam no escritório, que é muito importante que haja realmente. Isso não é só uma atividade de recursos humanos, né, isso é uma atividade também de conscientização no sentido de você ter um compliance, né, um compliance social dentro do escritório. E, por exemplo, né, quantos escritórios hoje têm o seu canal de denúncia, que é um instrumento tão fundamental dentro de um programa de compliance, de acordo com as normas da própria CGU, inclusive, né, e da própria legislação, o Decreto 8420, que regulamenta a nossa lei anticorrupção, coloca lá, né, entre os seus requisitos ali para um programa de compliance ser válido, ele precisa ter canais de denúncia, né? Pelo menos um canal ou vários canais de denúncia. Quantos escritórios investem nisso? E muitas vezes o canal de denúncia vai para quem? Vai para o sócio. E aí, será que as pessoas do escritório, elas estão à vontade para entrar em contato direto e se abrir, contar o seu problema de cara, inicialmente, para alguém que tem uma posição, né, de chefe, de empregador delas? Então, tudo isso é muito sensível, né? E pouco a pouco, a advocacia vai percebendo a importância e principalmente o benefício de investir no compliance dentro das suas organizações, né? Outro fator ali importantíssimo dentro desse processo é o fato de que cada vez mais os próprios clientes, Gustavo, eles exigem que os escritórios demonstrem, né, quando querem se qualificar como prestadores, né, de serviços para aqueles clientes, eles exigem que o escritório comprove, né, que ele possui uma estrutura de conformidade, né, uma estrutura de compliance com elementos do programa e tudo mais. Isso até então era impensável, né? Você imagina só que há pouco tempo atrás, eu ainda sou da época em que os escritórios de advocacia eram inclusive resistentes à própria qualificação, digamos assim, pelos processos normais de aquisição das empresas, né? Então, se assim, o escritório não queria passar pela área de compras, por exemplo, né? Falava assim, não, eu tenho um relacionamento com o diretor jurídico, né? Eu não preciso passar, não preciso responder, preencher toda aquela burocracia, aquela papelada, mandar documentação como um fornecedor qualquer. Isso existia até pouco tempo atrás, né? Então, essa mentalidade, ela vai se mudando. As empresas vão percebendo que os escritórios de advocacia, eles são fornecedores de alto risco, né? Alto risco por quê? Porque é um fornecedor que fala por você, tem procuração para atuar em seu nome e tem contato direto com órgãos públicos, né? Com representantes da administração pública, estão diretamente ligados e atuando nas questões estratégicas da empresa. Então, imagina só, né? Só isso já faz com que o escritório deva realmente ser classificado como um fornecedor para o qual as empresas precisam olhar com muito cuidado, né? E para que eles realmente sejam merecedores da confiança, enfim, e desempenhem o melhor, né, dentro do melhor nível possível, o seu trabalho, a sua responsabilidade. Mas isso faz com que esses escritórios passem a ser objeto, né, passem a integrar aquele grupo de fornecedores que, sim, precisa dar um monte de explicação, precisa preencher um monte de formulário, precisa passar por, né, por bids, né, como a gente fala, por, como se diz, licitações, né, privadas, internas da empresa, e precisa comprovar realmente, acima de tudo, a sua integridade corporativa, né? Então, precisa comprovar que realmente atende aos padrões de integridade que são esperados pela empresa. Senão, de nada adianta, Gustavo, as grandes empresas, né, do Brasil que contratam muitos escritórios de advocacia investirem milhões de reais todos os anos nos seus programas e não exigirem o mesmo nível, digamos assim, né, um nível aceitável, razoável de integridade e conformidade dos seus principais fornecedores, né? Não faria o menor sentido. Então, essa mudança foi um grande gatilho, digamos assim, para também que os escritórios passassem a entender a importância do investimento no compliance interno, né? Ter uma pessoa dedicada, né? Ah, o escritório é pequeno, né? Não tenho gente para fazer isso. Começa com uma pessoa, não precisa ser um diretor, tô dentro de um dos maiores escritórios do Brasil hoje, né? Então, claro, eu tenho uma posição de direção dentro desse escritório, enfim, até pela complexidade da estrutura e tudo mais, mas num escritório de médio porte, até num de pequeno porte, existem pessoas da administração do escritório. É raríssimo o escritório hoje em dia, né, se ele tem já um conjunto mínimo, digamos assim, de sócios, que não tenha uma pessoa administrativa, não é? Para fazer o gerenciamento, porque os sócios não têm mais tempo para fazer. Quando a organização deles, a sociedade de advogados, começa a ficar um pouco mais complexa, digamos assim, existe a necessidade de você ter pessoas ali na área administrativa para apoiar.
Era isso que eu ia te perguntar, porque assim, como que hoje a gente tem, é claro, você disse aí, né? Poxa, o advogado ele já tem muita coisa para lidar e ainda agora a gente está atribuindo mais uma área para ele lidar, né? Que é do compliance. A gente já tem que pensar agora em marketing, já tem que pensar no financeiro, já tem que, né? Gestão de pessoas, gestão de projetos, dados, LGPD, enfim, etc. Para quem ainda tem aquela visão de que o escritório de advocacia não é uma empresa, realmente fica muito difícil. Isso, né? Como que a pessoa consegue equilibrar todas essas áreas que a gente precisa exercer no dia a dia, mas às vezes não tem uma pessoa exclusiva para capacitar. Então é o que você começou a dizer aí. Bom, tudo bem, você não precisa ter uma pessoa exclusiva, dependendo do porte do escritório, para tratar de compliance, né? Você pode, talvez, olhando aí as características de cada pessoa que compõe a sociedade, né, dos colaboradores, ver quem tem uma tendência para cada lado. Bom, fulano é bom com marketing, então vamos colocar mais uma atribuição, né? Porque se o porte do escritório não comporta uma pessoa exclusiva, a gente tem que ir meio que, né, sendo criativo para conseguir suprir isso. como que a gente consegue fazer isso? O caminho é esse mesmo? Pegando as pessoas e olhando mais ou menos as competências e tentar direcionar um pouco dessas necessidades modernas que a gente tem dos escritórios de advocacia para cada uma delas? Ou você vislumbra alguma solução? Porque, assim, por tudo que você disse até agora, é evidente que a gente precisa, né, de compliance, é evidente que a gente precisa de tratar de várias outras áreas. Mas, às vezes, na prática, isso pode ficar um pouco em segundo plano. Como que a gente consegue efetivamente trazer isso para todo tipo de escritório, para escritório de todo porte?
Eu acho que a dica prática, digamos assim, que eu posso deixar aqui, né, para os nossos ouvintes, é pensar no compliance não como uma área isolada dentro do escritório, mas pensar como uma função que pode ser distribuída a várias pessoas. Uhum. Né? E com isso você criar um comitê de pessoas que seja responsável por isso. Então, acho que você tocou num ponto importante. Né? O escritório hoje, apesar, né, do nosso estatuto insistir que a advocacia não é uma atividade mercantil, e aí, enfim, é uma outra discussão que eu não vou entrar aqui, mas, enfim, ela não é qualificada hoje como atividade mercantil, né? A sociedade de advogados é uma sociedade de natureza civil, mas a gente sabe que existe a necessidade cada vez maior, uma necessidade de mercado, do escritório realmente se organizar como uma empresa, né? Se organizar dentro de funções diferenciadas, como você falou, é a pessoa que está cuidando do marketing, é a pessoa que está cuidando de gestão de talentos, é a pessoa que está cuidando do financeiro. Então, a função de compliance, ela pode ser distribuída entre essas pessoas. Ah, olha, não, eu não tenho condições de pegar uma pessoa para centralizar isso hoje, eu posso distribuir. Então, por que não colocar as funções do compliance na contabilidade, por exemplo, junto com a pessoa do financeiro? Você sabe, por exemplo, que uma das maiores questões de compliance na advocacia que existem hoje é a questão da publicidade. Né? É um dos grandes temas aí hoje que são diretamente ligados aí à questão da profissão do advogado, são as enormes restrições que existem para que o advogado possa fazer propaganda do seu negócio. E essa é uma questão de compliance. Né, independentemente de concordarmos ou não com o que está, né, com o que está na norma, né, tem um provimento específico que está sendo alterado, inclusive agora, mas que ainda continua em vigor, esse provimento ele é extremamente restritivo. E o novo provimento que está aí, que tem um texto base aí já aprovado, não vai mudar muito em relação a isso. Muda um pouco, atualiza um pouco esses conceitos, mas... essencialmente ele permanece ainda com enormes restrições.
E eu ainda vejo um outro complicador, porque além de ser muito restritivo, ele é muito genérico, então a gente não tem em vários pontos certeza do que se pode e o que não se pode fazer.
Exatamente, então como é que isso tem que ser tratado dentro do escritório? É uma parte de compliance importantíssima, então a pessoa que é ligada ao desenvolvimento de negócios, que é ligada ao marketing do escritório, ela pode e deve se qualificar para assumir essa função de compliance no que diz respeito a esses aspectos de publicidade. Então, assim, o RH ele vai fazer toda a parte de gestão de talentos. Então, todo o compliance, né, que diz respeito aí ao ambiente de trabalho, a pessoa do RH pode e deve se qualificar para assumir essas funções de compliance. Então, na minha opinião, Gustavo, não tem desculpa. Né? Eu gosto até de brincar, eu citei a Alliance for Integrity, né, como uma das iniciativas aí que eu participo, a Alliance, que tem bastante material divulgado aí gratuitamente no site dela, chama allianceforintegrity.org, dá para olhar lá, tem bastante cartilha e coisa para implementação do programa de compliance. Ela tem uma cartilha especial que eu gosto muito, que chama No Excuses, né? Que ela vai desconstruindo qualquer desculpa que uma organização pode ter para não ter compliance. Né? E uma das coisas que ela fala é isso, né? Se uma das desculpas é não tenho gente, né? Não tem gente não é desculpa, porque você distribui a função, você não precisa de um especialista, não existe o especialista, o cara que fez faculdade de compliance, essa é a questão, né? Você vai contratar um financeiro, né? É arriscado você contratar um médico, um advogado para ser, pode até dar certo, mas você acaba procurando alguém que tenha uma formação, uma base sólida nessa área. A base sólida do compliance, ela pode vir de qualquer tipo de background. Então, assim, isso, né, por si só já é uma grande vantagem para que nenhuma organização, incluindo escritórios de advocacia, se eximam, né, da obrigação e do dever de ter a função de compliance espalhada, nem que seja, por pessoas, né, que compõem aí a sua estrutura administrativa. O que não pode, na verdade, é você limitar, né, o compliance a simplesmente os sócios do escritório resolverem tudo que precisa ser feito. Alguém de fora, é importante ter este olhar independente. Está lá no decreto também que o compliance officer ele tem independência e autonomia em relação à alta administração. Então, assim, ele pode reportar para a alta administração, afinal de contas, ele tem que reportar para alguém, mas ele precisa atuar com uma certa independência e autonomia. E isso é muito saudável para os escritórios. Os escritórios que começam a fazer essa implementação, Gustavo, eles vão percebendo que esse tipo de apoio, né, que é um apoio de um olhar de fora com independência, ele é extremamente saudável para a gestão, porque ele tira, né, os vieses, ele elimina os conflitos de interesse, enfim, e ele dá realmente um olhar, né, diferenciado para as questões, né, para os desafios que todo escritório de advocacia enfrenta. Então, não tem desculpa, né, na minha opinião, e na opinião de muitos, né, profissionais, aí, enfim, na opinião do mercado, inclusive, em geral, no sentido de não ter espaço, ou não ter pessoas, ou não ter orçamento, por exemplo, né? Acho uma loucura quando alguém fala que não tem orçamento para implementar compliance. Compliance não precisa de dinheiro, né? Eu trabalhei sempre com orçamentos assim, extremamente limitados, não importa o tamanho da organização que eu fazia parte. Por quê? Porque o que a gente precisa em compliance depende, sobretudo, da boa vontade de todos, do empenho das pessoas, do compromisso, né? Afinal de contas, o principal pilar do compliance qual é? O compromisso da auto-administração, não é isso? Com o compromisso da auto-administração sozinho, você já faz muita coisa, sem precisar de grandes investimentos. Então, é muito relativo, né, e até falacioso dizer que o compliance precisa de investimento. Então, assim, não, a gente não tem condição, porque a gente é um escritório pequeno, né, ou a gente está passando por um ano difícil. Então, compliance definitivamente não precisa de investimentos. Tem até uma publicação famosa de uma entidade norte-americana, né, que é uma sociedade de ética e compliance, que é bastante famosa aí. Ela publicava, publica até hoje, né, uma cartilha que falava que compliance por menos de $1 ao dia, né? Então, era uma forma de dizer, olha, você não gasta nada para fazer compliance, né? Você pode fazer um monte de coisa no seu escritório, garantir, né, os benefícios que o compliance traz, sem fazer grandes investimentos. E são muitos os benefícios, tá? Falando assim, muito rapidamente aqui, né, para os nossos ouvintes, para começar, você tem a questão da conformidade, como eu falei, com o Código de Ética da OAB e o Estatuto da Advocacia, né? Então, toda a questão de conflito de interesse, por exemplo, né, sigilo profissional. Gustavo, são dois assuntos que são importantíssimos no dia a dia do escritório. E tem muito escritório que não dá a devida atenção para isso. Né? Por exemplo, a questão do conflito de interesse. O advogado não pode exercer sua profissão em conflito com o interesse de um outro cliente. Como é que ele faz para ter certeza de que a causa que ele está pegando, o cliente que ele está pegando, de alguma forma não tem um interesse conflitado com o outro? Né? Ele precisa se debruçar, precisa ter alguém que o ajude nesse sentido. Uma das atividades que a gente mais faz no dia a dia aqui, né, na minha atividade aqui de compliance officer, escritório de advocacia, é fazer análise de conflito de interesse, né? Uma das coisas que são dúvidas que aparecem todos os dias. Posso advogar para tal grupo? Posso advogar? Você tem problema até de conflito de tese, né? Como é que você vai fazer? Advoga falando uma coisa, falando A para um grupo, falando B para o outro, né? Então, está lá no nosso código de ética, né? A gente não pode atuar dessa forma. Sigilo profissional, né? Que aqui os americanos lá chamam de client attorney privilege, né? Que é tão importante, né, o privilégio da confidencialidade das informações entre cliente e advogado. Será que todo mundo sabe qual é a abrangência disso? Em que hipóteses você pode quebrar isso? Em que hipóteses você tem a obrigação de manter? Então, são questões que estão diretamente ligadas à conformidade com o nosso código de ética e nosso estatuto. Tá? O segundo benefício que eu vejo é melhorar controles internos do escritório. É o que eu falava a respeito de governança. Eu vejo muitas organizações, grandes bancas de advocacia, inclusive, em casos que ficam até emblemáticos, aí, famosos, né, de dar problema na hora de saída de sócio, de apuração de haveres e tudo mais. Por quê? Porque não tem governança, né? Ou pelo menos a governança não cuidou de tratar de todos os temas que poderiam, né, acontecer, porque na época que foi feito estava todo mundo bem, todo mundo era amigo, todo mundo com o mesmo, né, com o mesmo propósito, com a mesma pegada, e isso muda ao longo do tempo. E é preciso ter um profissional de governança olhando para isso e se antecipando aos desafios que o escritório pode enfrentar.
Isso é a causa número um de problemas, até em startups mesmo. A gente fala muito de startups aqui no podcast. É isso, né? Quando começa, tá tudo muito bem. Todo mundo feliz, aí surge o primeiro problema, a coisa desanda um pouco. Quando você vai ver, você não tem um acordo de sócio, não tem nada formalizado. O que vai acontecer? Porque uma frase muito legal que eu escutei uma vez e gravei, é pra sempre assim, é toda sociedade acaba. Então você só tem que prever o que vai acontecer quando ela acabar. Casamento acaba, não necessariamente precisa ser por divórcio, né? Pode ser por falecimento, mas vai acabar. Então, essas questões, se a gente pensar antes, né, tendo isso já em mente, isso evita uma quantidade enorme de problemas.
É o segredo da felicidade, Gustavo. É você, né, seja na sociedade ou até no casamento, né? É você ter as regras claras, né? As regras claras do que vai acontecer em cada hipótese. Então, e é difícil a gente fazer esse tipo de estratégia. Por isso que o profissional de compliance, ele é, antes de tudo, alguém que se especializa em risco, em gestão de risco, né? Porque ele vai justamente analisar essas hipóteses, ele vai calcular o impacto e a probabilidade de ocorrência de cada um desses cenários, de todos os riscos, né, aos quais um escritório de advocacia, por exemplo, está exposto, e vai fazer, construir esse mapa de planos de ação ali para mitigar esses riscos em cima dessa análise. E é uma análise que tem que ser feita o tempo todo, né? Não é uma análise que você faz uma vez só na vida. É uma análise que muda conforme a mudança de cenário. E a gente tem muita mudança de cenário, né?
Esse é uma outra dúvida que eu tenho. Muitas pessoas enxergam compliance como um projeto, né? Ah, o projeto de compliance como se fosse uma coisa que eu pegasse da prateleira, colocasse e daí para frente ele vai funcionar sozinho. Mas eu não sei qual que é a sua percepção, mas pelo menos a minha percepção é de que não existe um projeto, né, que você com prazo delimitado e depois que você faz aquilo, acabou. É uma coisa constante, né?
Tá certíssimo. Compliance é processo, né? A gente fala, não é projeto, né?
Ótimo.
Projeto tem começo, meio e fim, né? Processo, você tem melhoria contínua, mas ele não acaba, né? Então, você tem sempre que revisitar, você tem sempre que planejar, né? Você tem sempre que planejar, executar, avaliar e agir, né? Então, dentro daquele ciclo, realmente, de processo de melhoria contínua, né? E não tem fim, né? Então, muita gente fala assim, ah, o processo de implementação do programa, né? Acabou a implementação do programa, pronto, né? Larga tudo, porque, né, já acabamos. É que nem a LGPD, que o povo está falando bastante hoje em dia, né? O pessoal fala assim, ah, não, vamos fazer um projeto de implementação da LGPD, né? Tem começo, meio e fim. E aí, depois? O que que vem? Depois vem todas as rotinas de segurança da informação e proteção de dados, né? Que se a empresa não tiver, não vai ter adiantado de nada, né? Ter feito a adequação inicial à legislação.
Não, e fora que pensando em projeto de LGPD agora com um ano de lei, né? Então, assim, a gente já tem uma visão distorcida já desde o princípio, né? Que as pessoas começaram a procurar sobre LGPD agora. Mas, enfim, isso aí também é outro é um caso à parte. Mas a minha dúvida é como que funciona agora pensando pelo lado do profissional que, assim como você, está atuando nessa área, como que um profissional de compliance atua, levando em consideração que não é um projeto, né, um processo, como você disse, como é que funciona essa atuação de sua e desses profissionais junto aos escritórios? É uma coisa temporária, igual você falou, ah, eu comecei no escritório, já estou no meu segundo, ou não, é uma coisa que pode ser contínua? Como é que funciona isso na prática?
Olha, isso realmente precisa ser contínuo, né? Então, essa é uma. Eu estava lendo hoje mesmo, estava lendo um dado de que 37% apenas das empresas brasileiras, no último levantamento que foi feito aí, estão adequadas à LGPD, né? E nós já estamos aí com mais de um ano de vigência da empresa, né? 2 anos de promulgação da lei e 1 ano, pelo menos, de vigência da lei. Então, você veja que, né, como sempre, né, estamos aí muito atrasados em relação a essa parte, mas essa mentalidade, né, de que é uma implementação de um projeto com começo, meio e fim, na minha opinião, é uma das coisas que mais atrapalha, porque realmente as pessoas acreditam que, uma vez, né, feita a adequação, e a adequação em si não é um bicho de sete cabeças. O que é o bicho de sete cabeças realmente, né, que exige, né, que demanda aí uma dedicação, é justamente o que vem a partir dali, né? É justamente depois com a tua matriz ali de proteção de dados estruturada, é você tocar aquilo no dia a dia, né? Então, e olha, Gustavo, né? A gente falou aqui de aspectos do compliance, né? Que permeiam em toda empresa e tal. Tá aí uma outra área, né? Uma área de segurança da informação, por exemplo, que tem tudo a ver com compliance, né? É o chamado compliance digital, que a gente fala muito hoje em dia. Eu sou tenho o privilégio também de ser professor nessa área de compliance digital, em alguns cursos, principalmente no Mackenzie, mas em outros cursos também, e na PUC Campinas, enfim, vários cursos. Aí tem uma demanda grande hoje por compliance digital, então a gente tem montado, aí, enfim, estruturado muitas frentes aí de compartilhar conhecimento, né? Porque as pessoas querem saber qual vai ser o papel, né, do encarregado. Ah, o compliance officer, ele pode ser encarregado, por exemplo? Ele pode ser encarregado. Né? O cuidado que ele tem que tomar é que ele tem que dar a devida atenção para aquilo. Ele não pode acumular uma função de encarregado sem e largar a mão daquilo, achando que não. Eu só... Ah, a empresa precisa ter, então, se alguém provocar, eu reativamente eu vou, né, eu vou me apresentar como encarregado e vou lá, junto ao cliente, junto à NPD, resolver o problema. Não, o encarregado ele tem tarefas diárias. Ele tem que ter estrutura dentro da empresa e no escritório de advocacia não é diferente. São raríssimos os escritórios de advocacia hoje que têm a LGPD implementada dentro do próprio escritório. E é um contrassenso imenso isso, porque a gente presta serviço de implementação para os clientes, mas não tem a LGPD dentro do escritório, né? Então, assim, no meu caso aqui, eu sou responsável pela implementação da LGPD no escritório, né, sou responsável, né, estamos estruturando uma área, inclusive, de segurança da informação, né, para ser, enfim, uma área com mais responsabilidades, enfim, para cuidar realmente de todas essas rotinas, né, de proteção de dados que precisam ser cuidadas e da segurança da informação como um todo, porque a proteção de dados ela é só um aspecto da segurança da informação. Segurança da informação é um escopo muito maior e que é um escopo, Gustavo, que está totalmente vinculado, aí, ligado à área de compliance, porque é o que a gente chama de segunda linha. Não é, uma primeira linha, por exemplo, que são áreas que estão ali na linha de frente, no dia a dia, as práticas jurídicas, a área de TI, o RH, né? São áreas que estão no que a gente chama de primeira linha. Áreas de segunda linha são essas áreas de compliance, segurança da informação, são áreas que dão suporte, que estão ali num papel de supervisionar, né? De garantir a conformidade, dando suporte para essas áreas de primeira linha. Então, assim, é um grau de conscientização ainda muito baixo, de maneira geral, que a gente vê, né, que eu percebo, no mercado como um todo, mas principalmente também nos escritórios de advocacia, e acho que tem uma tendência enorme de crescimento, né? Tá aí outra área que eu vejo cada vez mais as pessoas procurarem, porque querem se qualificar, e não é só para fazer projetinho de adequação de LGPD, não, tem que se qualificar justamente para assumir essas rotinas, essas responsabilidades que são permanentes, né?
Não, maravilha, concordo assim 100% com o que você disse e acho que agora isso que você falou fica ainda muito mais claro quando você faz esse paralelo com o LGPD, né? Porque eu acho que se a gente falasse isso um pouco mais solto, assim, mais desprendido, como uma coisa mais abstrata, vamos fazer um projeto aqui, né? Como a gente estava até criticando antes, fica muito abstrato e deixa de ser prioridade, mas quando você vê que tem aplicação prática, olha, a LGPD já é, você vai precisar de fazer isso qualquer forma. Então, compliance não é só uma firula, só uma coisa que o mercado exige, não. É uma necessidade legal mesmo. Agora, a gente precisa ter isso muito bem estruturado e quando você já tem vários projetos como esses encaminhados, fica tudo muito mais fácil. Lá na frente, se der algum problema, você já está estruturado, né? Enfim.
Ponto importantíssimo esse que você falou. Vou até te cortar aqui só para eu não me esquecer de falar. É a questão de você estar preparado para responder. Então, assim, muita gente acha, Gustavo, que o programa de compliance, ele deveria funcionar como uma espécie de salvaguarda, uma espécie de garantia, uma blindagem de que nada de errado vai acontecer. Isso não corresponde à realidade. O programa de compliance, ele serve justamente para você saber como agir na hora de responder, né? Então, assim, claro que você vai atuar na prevenção, né? Tanto quanto você puder atuar, né? Definitivamente é o melhor... A melhor área, vamos dizer assim, o melhor momento do compliance para você atuar é o momento da prevenção, mas você precisa, ao mesmo tempo, de ter funcionando bem um monitoramento, né, uma detecção de problemas, porque eles irão acontecer, não importa qual é o nível do seu programa de compliance, né, a falibilidade ela é uma certeza, né, e aí você precisa ter uma terceira esfera, que é a da resposta, né? Então, não achar que o programa de compliance vai por si só blindar a empresa ou o escritório de que alguma coisa errada vai acontecer, porque vai, né? Vai acontecer. E o mais importante você ter o compliance é justamente saber como reagir, saber como detectar o problema quando você não consegue resolvê-lo na prevenção e saber como responder uma vez que você detectou esse problema, né? São três momentos diferentes aí, mas que fazem parte do dia a dia da vida do compliance, seja na empresa, seja no escritório.
Gustavo, então para a gente já ir caminhando aqui para o final do episódio, eu vou te fazer umas perguntas rápidas. As respostas não necessariamente têm que ser rápidas. Qual que foi a dica mais valiosa que você já recebeu?
Eu acho que é nunca pare de estudar.
O que significa sucesso para você?
Sucesso para mim é... Eu acho que hoje em dia, mais do que nunca, né? E acho que isso talvez mude um pouco ao longo da vida, né? Não é uma coisa que a gente impõe assim, ou carregue conosco com o mesmo significado a vida toda, né? Eu diria que hoje, para mim, o sucesso é paz de espírito, né? E, ao mesmo tempo, é você poder devolver, né, aquilo que você recebeu. Então, é um momento da minha vida hoje que é muito gratificante, assim, o momento mais recompensador para mim é quando eu sinto que eu estou devolvendo alguma coisa, né, seja numa aula, seja no trabalho, né, seja com a minha família, minhas filhas. Enfim, isso para mim é o verdadeiro sucesso hoje em dia, né? Nesse meu momento de vida.
Muito bom. E para quem ficou interessado, né, sobre compliance, a gente já falou que não tem assim, né, não tem uma literatura vasta, mas tem alguma coisa que você recomendaria? Algum site, algum livro, algum curso?
Olha, eu gosto sempre de dizer o seguinte, né, que a maior vantagem que existe na sociedade da informação, né, que tanto se fala aí que a gente vive e tudo mais, é no acesso que a gente tem a muito conhecimento de forma gratuita, né? Então, eu falo isso, né, eu sei que eu participo de vários cursos que são pagos e tudo mais, mas eu falo isso com muita tranquilidade, assim, que eu sempre recomendo às pessoas. Existem excelentes materiais que são, né, gratuitamente aí acessíveis para as pessoas que querem ampliar os seus conhecimentos. Né? E eu fico assim, feliz sempre de ajudar, as pessoas me procuram, me chamam no LinkedIn, enfim, troca o WhatsApp, e por aí eu estou sempre recomendando coisa interessante, que eu vejo que é bacana. E tem muitos cursos, claro, né? Eu acho que estudar, como eu falei, né, a gente não deve parar nunca. Então, né, veja nas boas, quem tiver interessado, né, olhe as boas universidades, os bons institutos aí que a gente tem no mercado. E cada curso tem uma característica, Gustavo. Então, não dá nem para dizer assim, não, esse é melhor que aquele, ou esse é melhor do que todos, né? Você tem cursos que têm uma pegada mais focada em compliance financeiro, né, de prevenção à lavagem de dinheiro, por exemplo, financiamento ao terrorismo. Você tem cursos de compliance que têm uma pegada de governança corporativa. Você tem outros que têm muito a ver com a questão do compliance comportamental, né, do ambiente de trabalho, enfim, de diversidade e inclusão, que é um ponto importantíssimo hoje em dia. E, aliás, sempre foi, mas, enfim, felizmente hoje em dia se dá talvez mais o devido valor, né, à importância da diversidade e da inclusão. Então, assim, você tem muita oferta, né, tanto de material quanto de cursos. Então, não vou, né, fazer aqui, não vou nem fazer jabá, né, nem nada.
Pode fazer o jabá.
Eu sou um professor que recebe hora-aula em vários cursos, enfim, eu tenho bastante tranquilidade, porque eu sempre faço esse disclaimer quando eu recomendo, né? Que realmente eu não tenho, né? O meu interesse realmente é divulgar, né? Divulgar todos eles, se possível, né? De compartilhar conhecimento, mas acho que tem boas instituições, muitas, né, boas instituições aí que as pessoas podem procurar e compartilhar, Gustavo, é o que eu falo, valorizar o networking, né? O compliance é uma área em que as pessoas se ajudam muito. Então, se assim, eu participo de alguns grupos aqui no WhatsApp, por exemplo, de compliance, em que tem uma troca todos os dias ali de experiência, o que que você faz em relação a isso, o que que você faz em relação àquilo, né? Então, esses grupos são para você ter uma ideia, né? Aqui não é de compliance exatamente, mas de gestão jurídica, que é também outra matéria aí que eu sou extremamente interessado aí, também tenho o privilégio de ser professor. A gente tem, durante muitos anos, a gente deu um curso no INSPER, né? O pessoal da turma do Jurídico Sem Gravata tem um curso no INSPER de gestão de departamentos jurídicos, em que a gente formou 15 turmas ao longo desses anos, aí desde 2015, turmas de gestores jurídicos que hoje estão, enfim, nos mais diferentes segmentos de mercado e posições. É com muito orgulho que a gente vê o pessoal crescendo e cada vez mais, né, enfim, evoluindo na sua profissão e tudo, na sua carreira, E cada um desses, dessas turmas, né, a gente tem um grupo de WhatsApp até hoje dos grupos, e é impressionante como eles não param, né? São grupos ativos, todos eles, as pessoas trocando informação. Então, tanto no compliance quanto mesmo na atividade do profissional jurídico, vamos dizer assim, de modo geral, essa troca é muito importante, né? Esse networking é extremamente valioso. Vale mais, às vezes, do que você gastar horas e horas de pesquisa, né? Você pedir um conselho, uma orientação, né? Trocar uma experiência com um colega que vai te dar ali um caminho, né? Um atalho, digamos assim, que você talvez, né, gastasse aí horas e horas de pesquisa ou tivesse que fazer um curso inteiro para aprender aquilo que você pode, né, absorver da experiência de uma pessoa que tem a disposição de ajudar. Então, por isso que eu falo, o mais importante de tudo no compliance, talvez na vida, é a disposição de ajudar. Né? Se você tiver essa disposição, eu acho que você vai longe, né? As coisas voltam para você, a troca é ininterrupta e você só tem a ganhar, né? Todo mundo só tem a ganhar nesse processo.
Maravilha, maravilha. E você falou aí do LinkedIn, tem mais alguma outra rede social que você utiliza na internet para quem quiser te acompanhar ou você foca mais no LinkedIn mesmo?
Eu acho que o foco principal é o LinkedIn. Eu tenho Instagram também, tenho Facebook, mas enfim, acho que é onde realmente, né, consigo fazer uma interação aí mais efetiva, tirando, né, os grupos de WhatsApp, onde você já tem um pouco mais de proximidade com as pessoas, mas para quem quiser entrar em contato aí talvez pela primeira vez comigo, me procurar no LinkedIn ou nessas outras redes aí, mas principalmente no LinkedIn é o mais recomendável, vamos dizer assim. E eu, de verdade, vou fazer no melhor esforço possível, né? A gente sabe, todo mundo tem as suas dificuldades aí de agenda, não é diferente comigo, a gente tem muitas atividades aí em paralelo, mas ainda assim é um momento aí que eu procuro sempre não deixar ninguém sem resposta, né? Posso até demorar, às vezes, para responder um pouquinho, mas eu procuro nunca deixar alguém sem resposta.
Legal, Gustavo. Então, mais uma vez, muito obrigado por participar do Direito 4.0.
Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição aí para a gente bater um papo. Obrigado.
Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito. Siga o nosso Instagram, que é @direito4.0podcast. E também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Até o próximo episódio, pessoal.